Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4, né, de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você também, Carla.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações, entrevista. Então, fique conosco nessa sintonia. Lembrando que o nosso Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas, Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. O WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bolsa supera 150 mil pontos pela primeira vez. No caso, é a Bolsa de Valores.
Jornal Dia Teresina: Piauí é um dos 5 estados brasileiros que aumentaram a emissão de gases poluentes.
Folha de Pernambuco, Recife: usuários ainda sem metrô. Eita, olha só a situação lá em Recife, em Pernambuco.
Jornal do Comércio, Recife: projeto que enquadra facções como terrorista começa a ser votado.
Diário do Nordeste, Fortaleza: as mudanças nas propostas do plano diretor.
Tribuna do Norte, Natal: governo e prefeitura de Natal farão reuniões mensais sobre parque linear.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe: fiscalização apura venda ilegal de produtos durante a Black Friday. Aí eu conheço gente que diz que cuidado com as Black Fraude mesmo. Fraude. Cuidado, viu, minha gente?
Correio Brasiliense, Distrito Federal: CPI das facções abre confronto no Congresso.
De jornal Estado de São Paulo: Estado versus criminalidade. Comando Vermelho avança em São Paulo e ameaça o monopólio do PCC.
Diário de São Paulo: Prefeitura de São Paulo estima economia de 80 milhões com imigração do IPTU para o formato digital.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pronto, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. É, pode participar, tá enviando mensagem para o 988291029, tá? Já manda aí a sua mensagem para o WhatsApp, ok? Que já vamos divulgar aí a sua mensagem, tá bom? É, lembrando que hoje nós não vamos ter aqui a participação do nosso repórter Coutinho Neto. Como eu disse ontem, ele foi fazer uma viagem, então ele retorna aqui dia 12 de novembro. Coutinho também é filho de Deus, tem que pegar uns dias de folga, né, Carla Menezes?
Com certeza.
Então deixa Coutinho viajar um pouquinho. E aí, quando ele retornar, ele traz mais informações do setor policial aqui para os nossos ouvintes, ok? Bem, vamos iniciar aqui, portanto, o nosso noticiário regional. Daqui a pouquinho vamos ter entrevista. Hoje Nós estamos recebendo aqui a Laís Cardoso, enfermeira do NEP, do SAMU, e vamos falar sobre o SAMUzinho na escola. Vamos aproveitar e conversar com a Laís para ela explicar para a gente o que mudou nessa manobra de engasgo, né? Ela vai conversar conosco também e tirar algumas dúvidas aqui. É, a depender do que ela explique para nós, a gente tira algumas dúvidas com ela também, tá? Daqui a pouquinho. São 12 horas e 16 minutos. Olha, nós vamos dar uma passadinha, não só aqui em Ilhéus mesmo, a gente vai falar de uma reunião que tem a ver com Ilhéus e Uruçuca, tá? Porque Ilhéus e Uruçuca discutem recuperação da estrada de Banco Central. A recuperação da estrada do Distrito Ilhéense de Banco Central foi tema de reunião entre representantes dos governos de Ilhéus, né, Prefeitura de Ilhéus, e de Uruçuca. As gestões municipais decidiram unir esforços para recuperar a via, cuja manutenção é de responsabilidade do Estado. A proposta, segundo a Prefeitura de Ilhéus, é executar serviços emergenciais de requalificação, priorizando os pontos mais críticos e permitindo o deslocamento de trabalhadores, estudantes e produtores rurais. Participaram da reunião na última sexta o secretário de Interior de Ilhéus, José Vitor Pessoa, o diretor de escolas do campo de Uruçuca, né, Antônio Jackson Clímaco dos Santos, e lideranças de assentamentos da reforma agrária e também presidentes de associações de moradores. O José Victor, que é o secretário do Interior, disse: mesmo não sendo uma estrada de responsabilidade direta dos municípios, estamos buscando soluções para garantir que a população tenha o direito de ir e vir com segurança e dignidade, né, Carla Menezes?
Com certeza. E olha, a prefeitura ainda afirmou em nota que a decisão ela foi tomada diante da ausência de intervenções estaduais. E também ressaltou aí que a recuperação de estradas vicinais tem sido prioridade do governo iniciado neste ano. Isso já responde também, né, Kátia, aí os apelos, né, da população aqui com relação aos distritos.
Exatamente, né? E aí a gente aproveita para lembrar o secretário do Interior que outros distritos têm feito aqui o pedido, né, pedindo para melhorar as estradas, que no caso é de responsabilidade só do município de Ilhéus, tá?
Exato.
E a gente faz essa solicitação aqui para o secretário do Interior, que é o senhor José Victor, tá? São 12 horas e 18 minutos. Carla, divulgar uma informação que chega aqui para a gente agora, é que a Prefeitura de Ilhéus reforça a frota de veículos para melhorar atendimento à população e viaturas são entregues à Guarda Civil Municipal, Sutran e Secretarias. Então, a Prefeitura de Ilhéus entregou ontem 4 novas viaturas que irão reforçar as ações da Guarda Civil Municipal, da Autarquia de Transporte e Trânsito, que é a Sutran, e de outras secretarias. Os novos veículos representam um avanço na estrutura administrativa e operacional do município, contribuindo para um serviço público mais ágil e de qualidade. A iniciativa integra o conjunto de investimentos realizados pelo prefeito Valderico Júnior para fortalecer a atuação das equipes que estão diariamente nas ruas, prestando aí o atendimento à população. As novas viaturas vão possibilitar maior mobilidade, segurança e capacidade de resposta às demandas da cidade. O prefeito afirmou: estamos estruturando a prefeitura para servir melhor ao cidadão e os veículos irão contribuir com a eficiência e nos serviços de quem vive em Ilhéus. A ampliação da frota compõe um planejamento contínuo de melhorias na infraestrutura pública, além da renovação de equipamentos e veículos. A Prefeitura de Ilhéus vem implementando ações para aprimorar o funcionamento das secretarias. Inclusive, né, recentemente a Secretaria de Saúde recebeu aí 2 novas vans para atendimento aí à população, né? Por exemplo, quem faz hemodiálise, né? E além de outros veículos que estão a caminho também, que vão fazer parte aí da frota da Secretaria de Saúde, como o prefeito disse, né? Aumentando a frota das secretarias, tá? São 12 horas e 20 minutos. Vamos, Carla, iniciar a nossa entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui a Laís Cardoso, enfermeira do NEP, do SAMU, tá? Que é o NEP é o Núcleo de Educação Permanente. E você vai conhecer um assunto bem legal, viu? Que é o projeto SAMUzinho na Escola, que leva aí aprendizado sobre primeiros socorros a alunos. Então, a iniciativa do NEP aí do SAMU desperta o interesse das crianças, estimula a educação em primeiros socorros. É bem interessante mesmo, viu? Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é a Laís Cardoso, enfermeira do SAMU. Laís, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla. Em primeiro lugar, agradecer em nome do SAMU o espaço que vocês abriram para a gente para falar sobre o nosso projeto, divulgar nosso trabalho, falar sobre educação em saúde, falar sobre promoção de saúde e educação, né, em princípios básicos, suporte básico de vida e primeiros socorros.
Verdade. Aí a gente já pergunta logo, explica para nós o que é o SAMUzinho na escola, Laís.
O SAMUzinho na escola é um projeto que corre já o Brasil inteiro e trouxemos agora para Ilhéus um modelo piloto. Nós aplicamos esse modelo em 10 escolas inicialmente da rede municipal de saúde, identificadas pela Secretaria Municipal de Educação, né? Elas sinalizaram para a gente essas 10 primeiras escolas que seriam nosso projeto piloto. E a gente leva educação e suporte básico de vida e primeiros socorros, tanto para os alunos de 9 a 13 anos, como para os professores também. Nessa oportunidade, a gente ensina, né, noções de primeiro socorro, como agir diante de uma situação de urgência e emergência. Uhum. Damos alguns conceitos diferenciando o que é urgência, o que é emergência, como ligar para o SAMU, quando acionar o SAMU, os números que operam as diversas forças de saúde e de suporte ao socorro dentro do nosso município. Enfim, é nessa linha de cuidado, de atenção e de prevenção que nós atuamos dentro dessas escolas.
E quando vocês estão lá fazendo essas explicações para os alunos, né? Até porque são de faixas etárias diferentes, séries diferentes, né? Como é que você percebe o entusiasmo deles, a curiosidade em conhecer melhor o SAMU, em entender um pouco?
Sim, o SAMU, a viatura do SAMU e os profissionais do SAMU já geram bastante admiração no meio infantil, né? Eles têm esse carisma, hein, com a nossa equipe, graças a Deus. As crianças nos admiram e prestam bastante admiração no cenário quando a gente chega, enfim. E quando a gente chega às escolas, nossa, somos tão bem recebidos, né? Eles têm aquela sede de aprendizagem, de querer demonstrar na prática, de fazer os movimentos, de repetir as manobras. Isso é muito gratificante para a equipe.
Que bacana. E quando vocês estão lá explicando, né, ensinando a importância dos primeiros socorros, vocês costumam utilizar aqueles bonecos, mas também chama os alunos para participar ali na prática, para mostrar,
sim,
como é que funciona cada manobra, por exemplo, de socorro?
Sim, nós, além de levarmos a parte teórica, né, do projeto, da legislação e das manobras, a gente faz alguns simulados com as professoras, com os alunos. Utilizamos também diferentes exemplos de situações que podem ocorrer no meio da escola e na via familiar também. Utilizamos exemplos do dia a dia que nós costumamos atender, diferentes tamanhos de crianças também, porte físico, para ilustrar de forma mais diversa as diversas situações que podem acontecer no dia a dia.
Ai, bacana, né, Carla?
Interessante isso. É relevância, viu, Kátia? Nós temos um vídeo aí que viralizou recentemente, onde a irmã salva a vida do irmão. Ambos estão pulando num pula-pula e o irmãozinho engasga com uma bala. Ela faz o procedimento certo e ela consegue, né, salvar mesmo a vida do irmão. Então, muito bacana essa iniciativa do SAMU.
É, porque eu imagino, né, quando ali na escola vocês estão orientando, ensinando mesmo esses meninos e meninas. E a gente percebe que tem alguns que ficam mesmo, né, atentos, né, querendo entender, e acaba realmente, se caso necessário, botando em prática, né, Laís?
Com certeza. E assim, o intuito também é formar multiplicadores. Às vezes é uma criança pensa assim, ah, porque a criança é muito pequena, não vai conseguir fazer. Ainda que ele não consiga fazer, ele consegue ensinar o adulto a fazer aquela manobra, né? A como agir, a dar as primeiras orientações, porque nós entendemos que diante de uma situação de emergência, as pessoas que não são do meio comum da saúde entram em verdadeiro pânico. Nós percebemos isso durante as ligações mesmo do chamado do SAMU. As pessoas ficam muito em pânico e não conseguem passar algumas informações que são importantes para o direcionamento do nosso atendimento.
Para saber se é uma ambulância avançada, se é uma ambulância básica,
isso,
né? Isso,
isso, Kátia. Muitas pessoas ainda não sabem como é configurado, né, a formação ali das ambulâncias do SAMU. Nós temos a ambulância de suporte básico de vida, que é tripulado por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem socorrista. Temos a motolância, que atualmente aqui no município é tripulada por um técnico de enfermagem socorrista. E a ambulância avançada, que nessa equipe vai um médico intervencionista, um enfermeiro intervencionista e um condutor socorrista. Então, são direcionados o tipo de ambulância correto para aquela ocorrência que exige o seu grau de especificidade para a atuação da equipe. Uhum. Então, quando a pessoa liga 192 e é atendido pelo TARME, quem é o TARME? O Técnico Auxiliar de Regulação Médica. Uhum. Ele não é um profissional formado dentro das estratégias de saúde, né? De escola de saúde. Porém, ele é capacitado para receber essa ligação, né? E colher essas primeiras informações do atendimento. É ele quem registra o telefone, o local, o endereço. E essas informações são muito importantes, porque quando a ambulância sai em direção a esse endereço, é essa referência, são esses contatos que ele colhe nesse primeiro momento, que uhum. vai nos direcionar e chegar ao local com maior brevidade.
Uhum. Aproveitar, vale ressaltar também, Laís, que às vezes a pessoa aciona o SAMU e não tem a ambulância na base, porque realmente estão ocupadas, né? Não é isso?
Exatamente. Tem acontecido bastante aqui, uhum. né, no município, das pessoas realmente procurarem o serviço e, no momento, não estamos disponíveis para atender aquele chamado. Entretanto, o médico regulador, ele está capacitado para dar as primeiras orientações dentro de urgência e emergência. Uhum. Então, aí que entra a nossa parte de prevenção. Se a gente já capacitou aquela população a fazer as manobras de primeiros socorros, o regulador vai direcionar essa pessoa que ligou, né, que fez o chamado, para iniciar essas manobras também. E em relação a isso também, esse regulador, o TARME, né, ele vai entrar em contato com a força de apoio, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, para direcionar também, para atender aquela ocorrência, caso não tenha nenhuma ambulância disponível no momento.
Entendi. Então, por isso que quando a gente liga, olha, eu estou com uma pessoa caída, um exemplo, né? Estou com uma pessoa caída aqui na rua, aparentemente desmaiada. Já olhei, tem pulso, então tá viva, né? Mas não responde os meus chamados. E ali você vai informando, não é isso?
Exatamente.
O médico regulador, ele vai te orientando, né? Por exemplo, se a pessoa caiu, bateu a cabeça, a gente não pode estar mexendo, algo desse tipo, né?
Exatamente, Kátia. Depois que o TARME faz essa primeira filtragem, colhe essas primeiras informações, uhum. a ligação é direcionada para o médico regulador. Ele vai colher essas primeiras informações em relação ao estado da vítima uhum. e vai conseguir dar, a partir dos dados que a pessoa informou ali, as primeiras orientações de socorro. Uhum. Por isso que é importante, quando você liga para o serviço 192, que você esteja próximo à vítima, né? Porque ele, o orientador, o médico regulador, ele vai conseguir dar as principais informações para dar aqueles primeiros socorros ali à vítima.
Entendi. Então, ainda voltando aqui sobre o projeto, né, gente, SAMUzinho na escola, vocês já percorreram cerca de 10 escolas municipais.
Exatamente.
Mas também podem percorrer escolas do estado, escolas particulares, basta partir o convite da escola, Laís?
Exatamente. Nós recebemos, tá? Então, assim, o projeto era piloto e agora a gente colhe frutos positivos do projeto SAMUzinho na escola. E nós recebemos através, né, de documentos enviados lá para o NEP, na sede do SAMU, o convite das escolas, das instituições em geral. A gente trabalha também com o SAMU na comunidade. Nós levamos esses cursos de primeiros socorros e suporte básico de vida também para as comunidades. Então, eles direcionam o pedido para a nossa sede e a gente organiza a equipe para atender essa demanda. No último domingo, por exemplo, estivemos na igreja Batista do Iguape, uhum. fazendo exatamente esse treinamento para a comunidade em primeiros socorros e suporte básico de vida.
Ah, então, além do SAMUzinho na escola, agora é do SAMUzinho na comunidade.
Exatamente. Ah. A nossa expectativa dentro do SAMU, né, é trabalhar também, não somente com intervenção, Kátia, porque as pessoas ainda acreditam que SAMU é só intervenção na urgência. Não. Nós focamos dentro do NEP a prevenção, medidas preventivas que buscam minimizar os danos daquele caso urgente que aconteceu àquela vítima. Então, educação e saúde dentro de urgência é exatamente isso.
Entendi. Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo, mas na volta a gente continua esse bate-papo com Laís, enfermeira do SAMU, porque eu já vou até fazer a pergunta e na volta ela vai nos responder. Né? Quando a equipe do SAMU do NEP vai para SAMUzinho na escola, SAMUzinho na comunidade, é uma equipe diferenciada da equipe que está pronta para atender nas ambulâncias, né? Na volta do intervalo você responde para nós. Soltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Música. 12 horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Leos. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando hoje a Laís Cardoso, ela que é enfermeira do SAMU, a enfermeira que faz parte do NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente, né, do SAMU, e nós estamos conversando aqui com a Laís sobre o SAMUzinho na escola, né? Ela já explicou como é que funciona o projeto, que vai na escola e estimula, desperta, né, o interesse das crianças, estimula a educação em primeiros socorros. Ela já explicou aqui o entusiasmo, né, com o qual eles recebem a equipe. Inclusive, perguntei para ela se durante o ano eles já percorreram mais ou menos 10 escolas da rede municipal, mas que também pode sim ir em escolas da rede estadual, escola da rede particular, basta o SAMU ser convidado, que eles levam o SAMUzinho para a escola. E aí me veio a pergunta, né? Fiz a pergunta para a Laís. Laís, quando essa equipe aí do NEP, né, que geralmente você sempre está à frente, vai até essas escolas fazer esse trabalho do SAMUzinho na escola, não desfalca equipe que fica na base pronta para atender aí os chamados, né?
Não, Kátia, não desfalca. A equipe do NEP é uma equipe escalada, para prover esses momentos, né, de educação na comunidade, de educação permanente. Não desfalca, fica tranquila.
Ah, que bacana, né? Então, e quando... Já que a gente está falando aí, né, que vocês orientam as crianças como ligar, então vocês ensinam também que é primeiro se liga 192,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas, às vezes, liga para o 192 e tem dificuldade. Faz o quê? Liga para onde?
Nós temos o número alternativo do SAMU, que a gente tem divulgado aí nas redes, né, da Secretaria de Saúde. Nós estamos divulgando os números alternativos. Às vezes, na Bahia toda, a gente tem verificado que a rede da Oi, que presta o serviço, ela tem caído em alguns momentos. E aí, a gente precisa desse serviço alternativo. Então, a gente disponibiliza o telefone de contato de celular para essas ligações.
Que exatamente são um número, no caso, opcional, né?
Isso.
Para ligar. Ligou 192, não conseguiu, tem dois números de celular.
Dois números de celular. Estarão lá dois times para atender esses dois números de celulares, que são o 93 981 26 0336 e o 73 99133 8780. Esses números estão sempre operando. Caso o 92 pare de funcionar por algum problema na rede, nós atenderemos nesses telefones.
Entendi. E o SAMU jamais diz não, né, para atendimento?
Não. A nossa prioridade é salvar vidas. Quando nós não podemos ir àquele atendimento, o regulador julgou que aquela pessoa precisa de atendimento, nós buscamos algumas alternativas de solucionar aquele problema, principalmente dando orientações, né? Por exemplo, é um caso de hipoglicemia, a gente dá as primeiras orientações, geralmente é uma pessoa que já é diabética, vamos verificar a glicemia, geralmente tem um glicosímetro em casa. Então, os reguladores têm esse tipo de treinamento para dar as informações corretas do que fazer nesse momento de crise.
Entendi. Então, acontece também da pessoa ligar e não ter ambulâncias na base?
Sim, tem acontecido bastante, porque a nossa demanda também é muito grande. Principalmente quando se aproxima o verão, nós temos uma grande quantidade de pessoas, de população flutuante na cidade, né? Então, nós atendemos sempre nesses telefones. E pode acontecer de não ter ambulância no pátio disponível para atender aquela ocorrência, como eu disse. Caso seja uma necessidade de uma vítima assim, que precise de intervenção imediata, a gente conta com o apoio, né, do Corpo dos Bombeiros, que tem nos dado esse apoio relevante para os primeiros socorros às vítimas. Ou o médico regulador, ele vai dar as orientações do que fazer ali naquele momento.
Entendi. Inclusive, se não me engano, aconteceu um fato desse hoje, né? Que a pessoa entrou em contato, a família não conseguiu ambulância, mas porque as ambulâncias estavam ocupadas.
Exatamente,
né?
Kátia. Eu saí de lá há pouco tempo e as ambulâncias não estão parando no pátio, né? É ligação o tempo todo. E todo mundo, a urgência de cada um, né, tem o seu grau de valência. Todo mundo quer ser atendido, realmente. mas infelizmente nós não estamos dando conta de tanto, das ocorrências que estão acontecendo. E pode acontecer, infelizmente, da pessoa precisar do socorro e não conseguir essa ambulância de imediato.
Entendi. Vamos agora falar um pouco aí sobre manobra de engasgo. A Carla lembrou aqui que, sobre um vídeo, né, Carla, que viralizou. É, um irmão.
Isso, onde uma irmã, né, salvou, eles estavam brincando em um pula-pula.
E não eram nem adultos, né, cara?
Não, criança mesmo, na faixa, nessa faixa aí, 8 anos e 13 anos. E aí ele engasgou com uma bala ainda pulando no pula-pula e de imediato ela, no pula-pula mesmo, fez ali a manobra correta e conseguiu salvar a vida do irmão.
Pois é, aí a gente quer saber, essa manobra do engasgo, né, já circula a informação agora, a gente já vê em telejornais, né, na internet falando sobre isso. Ah, mudou um pouco a manobra de engasgo. O que, que mudou? Como é que funciona a manobra de engasgo, Laís? Vamos tentar explicar isso para o nosso ouvinte.
Tá, vamos lá. A manobra de desengasgo, a primeira coisa que eu costumo falar sobre, quando eu vou falar de engasgo, primeiro é prevenir, tá?
Uhum.
Vamos prevenir as ocorrências. Como que a gente previne as ocorrências? Evitar cenários como esse. Criança brincando, pulando, se alimentando ao mesmo tempo, focando na televisão, correndo, a pessoa está se alimentando e conversando, dando risada, né? Nós temos várias ocorrências de engasgo. Quem nunca passou é assim, extremamente impactante. Eu já vivi isso na minha própria casa, uma situação de engasgo. Uhum. E assim, por mais que eu trabalhe com isso, sempre impacta. Então, a primeira parte do treinamento é falar sobre prevenção. Vamos evitar que essas ocorrências aconteçam.
Sim.
E atualmente tivemos algumas atualizações sobre o desengasgo, que se trata assim. A princípio, vamos abordar a vítima. Ela faz o sinal universal do engasgo quando ocorre o engasgo total, o engasgo parcial. Eu gosto de diferenciar.
Sim, importante.
O engasgo parcial, Kátia, é aquele que você consegue tossir. O alimento ou o objeto entrou ali nas vias aéreas superiores, mas você consegue tossir, emite o som e sai o som da tosse. Já o engasgo total, que é o que nos preocupa, não. O objeto tapa as vias aéreas, que você não consegue emitir nenhum tipo de som. Então, a vítima leva a mão ao pescoço, porque ele não consegue falar, ele não consegue tossir, e geralmente arregala os olhos. A gente chama esse sinal de sinal universal do engasgo. Uhum. Muitas pessoas, eu trabalho bastante isso nas escolas, porque as crianças podem achar engraçado a cena, né?
Uhum.
Acha
uhum.
que é uma brincadeira e tal. Então, elas levam a mão ao pescoço,
verdade,
né? E abrem bastante os olhos. Então, já é uma situação de alerta. Você verificou que a
já
pessoa...
Já demonstra um desespero,
né? Desespero da pessoa. E eu sempre brinco assim com eles. Brinco não, exemplifico, né? Uhum. Para as crianças. Quanto tempo criança gosta de brincar, de prender o fôlego debaixo da piscina? Quanto tempo vocês ficam debaixo da piscina segurando a respiração? Pois é. A mesma coisa acontece no engasgo. Eles vão falando 2 segundos, 30 segundos. Então, a mesma coisa acontece quando tem a obstrução das vias aéreas. É pouco tempo que você tem que intervir. Uma das atualizações que nós trazemos aqui hoje é exatamente para identificar de forma precoce o engasgo.
Sim.
Falar para as pessoas como identificar o engasgo total de forma precoce.
Isso.
Identificou o engasgo, você pergunta à vítima, ela vai sinalizar, né, com a mão no pescoço, dizendo que está engasgada. Você vai entender que ela está engasgada e você vai abordar essa vítima, se for adulto, por trás e dar 5 tapotagens nas costas, né?
5 tapinhas mesmo, com a mão aberta,
tapas,
né?
Você vai voltar a vítima um pouco para frente, o tórax um pouco para frente.
Sim.
E dar 5 tapinhas. Não é tapinha, são tapas que façam uma pressão a ponto de desengasgar.
Entendi.
Abordou a vítima, fez 5 tapas, ela não tossiu e não demonstrou que desengasgou. Você vai abordar a vítima por trás, verificar a cicatriz umbilical, fazer o punho cerrado, né, com as duas mãos, girou um pouco para cima na altura do estômago, tá? Ali próximo ao apêndice xifoide, aqui em cima.
Sim.
E girou e vai pressionar para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. É importante que você faça essa manobra de forma correta e firme.
Sim.
Até que essa pessoa desengasgue, porque a tendência é que a vítima, ela enrijeça o abdômen. Então, quanto mais, porque ela vai tentar aquele mecanismo de autodefesa, né? Quando você vai dar um murro, se você falar para alguém, eu vou te dar um murro, ela vai ficar em posição de defesa. Não é isso? E a vítima também assim, se ela souber que você vai pressionar o abdômen, ela vai enrijecer o abdômen. Então, você tem que ser assertivo nesse momento.
Entendi.
Já para bebês, o que mudou? A gente faz primeiro essa apoia o bebê no dorso do antebraço, né? Com a abertura das vias aéreas com o dedo polegar e o dedo médio. Tem algumas figuras que a gente pode observar na internet. E vamos dar 5 tapinhas nas costas do mesmo jeito, né? Bater nas costas dela, 5 tapinhas leves. Leves a ponto de, né, de desengasgá-la. Verificou que ela não chorou, tá? A criança não chorou. Porque quando a criança desengasga, o que ela faz? Chora. Né? A criança não chorou, você vai virar a criança de frente, apoiado nesse seu antebraço, e com essa mesma parte da mão, com o dorso da mão, vamos apoiar ali na região.
Ou seja, não é mais com os dedos
não
como
é
antes, né?
Exatamente, não é mais com os dedos como antes, porque foi verificado que se causava mais traumas, uhum, né, nessas crianças e tal. Então, você tem um maior apoio nessa região, e você vai fazer as 5 compressões na parte frontal dessa criança ali, próximo também, ó, apêndice fode, e vai fazer 5 compressões. O que mudou foi exatamente esse mecanismo da manobra. Uhum. A criança voltou, chorou, vamos dar graças a Deus. Caso ela não tenha chorado, vamos repetir a mesma manobra. Verificou-se que ela parou de respirar. Laís, eu não sou da saúde. Uhum. Eu não sei checar pulso. Como é que eu posso verificar se aquela pessoa, aquela criança está respirando ou não? Você vai focar alguns segundos na expansão torácica dela, tá? E abdominal, porque quem respira, uhum, tem que levantar o tórax, tem que levantar a barriga.
Movimenta aqui,
vai,
né?
Vai movimentar, nem que seja mínimo, uhum, vai movimentar. Você verificou que ela não respira mais, né? Que provavelmente o coraçãozinho dela parou de bater. Vamos iniciar as manobras de reanimação que a gente explica lá no projeto. Os exemplos, das ilustrações e das demonstrações.
É. E também, né, Laís? Só um detalhe. Quando um bebê, né? Que acontece também, né? Do bebê engasgar. Quando se faz essa manobra que você vira a criança e vai dar os tapinhas. Aí ele vira o contrário. O pai que tá vendo aquilo ali não precisa se assustar, né? Que é comum, é bem assim
exatamente,
mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Porque eu já ouvi de um pai, ai meu Deus, virou meu filho de cabeça pra baixo, virou não sei como. Não, é a manobra, é assim mesmo,
é,
né?
É assim mesmo, você tá falando no caso do profissional que aborda a criança, né? É. O pai fica olhando ali, ah, tá batendo muito forte, enfim.
É.
Felizmente, né, a manobra exige, uhum, essa posição, né, pra que ela seja, de fato, eficiente.
Ô Laís, mas se a pessoa estiver sozinha em casa, um adulto, por exemplo, né? Tá ali comendo alguma coisa e engasga. Tem como essa pessoa se virar sozinha?
Sim, como eu disse.
Pra tentar,
sim,
né?
Se desengasgar, né?
É isso.
Sim, tem como, né? De forma, tem que ser bem certeiro e rápido. Uhum. Esse raciocínio tem que ser rápido. Nós indicamos que ele apoie algum objeto, tipo cadeira, mesa de madeira, que, uhum, tenha aquele dorso, né, que simule algo que faça uma pressão nessa parte do diafragma, que ele apoie esse objeto, esse móvel contra a parede e se lance de forma forte e rápida, a ponto de fazer essa pressão no diafragma ali da apêndice tifoide e que eleve, que consiga fazer pressão suficiente para que esse objeto, esse alimento seja expelido. Então, essa é uma tentativa rápida, né? Se ele está ali sozinho, para tentar salvar sua própria vida.
Entendi. Interessante, né, Carla?
Muito. Agora, a gente estava falando aí com pessoas, né, acordadas. E com relação às pessoas desacordadas, Laís, qual o procedimento é revisado caso a vítima de engasgo, sendo ela adulto ou criança, fique desacordada durante a tentativa de desobstrução?
Exatamente. É como a gente falou, a gente inspecionou ali a boca, fez as manobras, viu que esse objeto não foi expelido, não conseguimos retirar nada daquelas pessoas, nós iremos iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, tá? Uhum. Não vai ficar tentando toda a vida desengasgar, porque a nossa priorização com a reanimação é preservar a função cerebral, é fazer com que sangue chegue ao cérebro. E como, sim, que a gente consegue isso? Fazendo exatamente as manobras de RCP. Primeira coisa é pedir socorro sempre, gente. Primeira isso. coisa é pedir socorro sempre. Não conseguiu resolver ali. Enquanto o socorro está chegando, está a caminho, você está fazendo essas manobras. Mas a primeira coisa é pedir socorro sempre. E depois, né, evidenciando-se que essa pessoa não voltou a respirar, não desengasgou, evoluiu realmente para uma parada cardiorrespiratória, nós iniciamos o suporte básico de vida, que são as compressões cardíacas, né?
Entendi. Foi isso que eu ia até perguntar, né, sobre a importância da pessoa correr e pedir socorro. Por exemplo, né, um pai, a mãe no desespero com um bebê, saiu ali na porta da rua, viu uma viatura da polícia, viu a polícia, já pede socorro. Exatamente. Né? Porque geralmente os policiais sabem fazer, né?
Exatamente.
Essa manobra aí para desengasgar essa pessoa e, claro, sempre acionar também o SAMU, né?
Exatamente, Laís? Exatamente. Porque às vezes a pessoa não sabe fazer. Mas quando liga, o próprio regulador pode orientar aquela pessoa a fazer a manobra. Porque tempo é cérebro. A gente fala que quando vai passando o tempo, o que acontece? As células começam a ficar sem oxigenação. As células cerebrais, e elas começam a morrer. Então, tempo é cérebro. Quanto mais tempo esse cérebro fica sem receber oxigênio, mais dano ele pode ter futuramente.
É, realmente, viu? Obrigada, obrigada mesmo, Laís. Você trouxe aqui informações importantes, não só sobre o SAMUzinho na escola, e aí orientando também, né, sobre essa manobra de desengasgo, né, gente? Que a gente fala, a pessoa engasgou, e aí, como é que faz? Pois é, existe sim essa manobra. E Laís explicou muito bem aqui. Não, eu aqui observando ela falar, Carla, me imaginando como se eu estivesse do outro lado, ouvindo ela explicar. Realmente, ela explicou muito bem, deu para entender perfeitamente. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, do SAMU, vocês, todos vocês que trabalham salvando vidas, né? Não só o pessoal do SAMU, mas Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Vocês realmente têm um trabalho muito importante, essencial, viu? Obrigada, parabéns.
Transmitir aqui os parabéns do Flávio, né, do SAMU, para a Laís. Parabéns para a enfermeira Laís pelo grande trabalho realizado no SAMU.
Obrigada.
Uma mensagem aqui.
Obrigada. O Cátia, eu queria falar também que o NEP, ele também trabalha com nossa corporação, né? Com os nossos funcionários. Nós temos o compromisso semanalmente de estarmos ali treinando nossa equipe. A gente sempre faz, mas quem mais treina, faz melhor. A gente pode treinar mil vezes, sempre tem algo a melhorar. Então, o NEP também tem esse compromisso com a equipe de termos aulas presenciais, aulas teóricas, aulas online, para capacitar ainda mais os nossos profissionais para atender melhor a população.
Então, você ouviu aí, né, que o NEP, né, que é o Núcleo de Educação Permanente no SAMU, não é simplesmente ali uma sigla, é algo muito sério, muito importante para treinar aí, principalmente os profissionais, né, do SAMU, que tem que estar sempre pronto aí para qualquer tipo de socorro.
Exatamente.
Né, Laís? Obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês, até a próxima.
Obrigada, Kátia, queria agradecer em nome de todos os meus colegas lá do SAMU por esse espaço tão representativo pra gente, tá bom? Muito obrigada.
Disponha, até a próxima. 12 horas e 56 minutos, rapidinho aqui, aproveitar e mandar um abraço pro Denis, né, o coordenador aí do SAMU, também ligado aí na entrevista, viu? Rapidamente, viu, Carla, antes da gente ir para a última notícia, preciso falar sobre um assunto aqui, porque as pessoas ficam me mandando isso. Ah, fala aí, comenta aí o assunto. Eu já tinha visto antes, você também. É sobre o famoso Homem-Aranha, que defendeu ali uma loja, né, aqui em Leos. E aí, gente, foi interessante, né, que esse gerente de uma loja de chocolates aqui em Leos, né, ele, vestido de Homem-Aranha, ele acabou defendendo lá um possível roubo, né. Porque tem um morador de rua aí que adora ficar indo nas lojas, pega,
pegando as coisas.
Bem famoso ele, nome de cantor. E aí, esse Homem-Aranha, por um acaso, o gerente estava vestido de Homem-Aranha. Por quê? Porque ele foi realizar o sonho da filha de ir na escola buscar a filha vestida de Homem-Aranha. Aí ele ia passando, né? Resolveu passar na loja lá pra ver alguma coisa. Pegou no flagra o mão leve lá, mão rapidinha. E aí, menina, a cena viralizou, todo mundo falando sobre isso. Por que vocês vão falar do Homem-Aranha aí, de centro da cidade? Entenda, não é porque ele está no centro da cidade todos os dias vestido de Homem-Aranha, porque algumas pessoas me questionaram isso. Não, foi. Aí ele deu entrevista, né, e estava explicando exatamente isso, o Daniel Dantas. Parabéns aí, Daniel. Muito bacana. Primeiro, parabéns por realizar o sonho da filha de ir na escola vestido de Homem-Aranha. Acho muito lindo isso por parte de um pai, né? E aí, por coincidência, ele passa na loja com a ele é gerente. Olha quem ele pega no flagra. Deixa eu e acaba defendendo. Podia ter Homem-Aranha, assim, direto no centro da cidade, né? Aí, Homem-Aranha, Capitão... Capitão Planeta, Homem de Fé, Superman, e assim vai. Pois é, minha gente, essa é a notícia mesmo, viu? Então, parabéns pra vocês que perguntaram aí. Não, ele não fica no centro da cidade ali defendendo, não, tá? E foi a situação foi exatamente essa, conforme ele deu entrevista explicando, né?
Vou falar no centro da cidade. Bora mandar um abraço aqui, Kátia, pra Nino do Acarajé. Tá lá na Praça Cairu, sintonizando aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? Mandando um abraço pra gente.
Nino do Acarajé, delicioso, né? Abraço, viu, Nino? Então, um abraço mesmo pra vocês. E obrigada pela audiência. Rapidamente, Carla, a última notícia de hoje. Mais de 30 suspeitos são presos aqui na Bahia em operação policial contra o Comando Vermelho, né?
Exatamente. 33 pessoas foram presas na Bahia e 2 no Ceará na manhã desta terça-feira durante uma operação policial contra o tráfico de drogas. O objetivo da operação Freedom é desarticular o núcleo armado e financeiro da organização carioca Comando Vermelho na Bahia. A operação na Bahia acontece apenas 6 dias após a mega-operação contra a mesma facção criminosa nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. 4 policiais e 117 suspeitos morreram na ação. Nesta terça-feira, 90 mandados judiciais são cumpridos por policiais civis, federais e militares em bairros e no sistema prisional de Salvador, em cidades da região metropolitana, no interior da Bahia e também no Ceará.
Pois é, tá aí a Polícia Militar jogando duro, né? É, aliás, não só a Polícia Militar, Civil, Federal, jogando duro aí na capital baiana. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui esta edição, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Vem aproveitar os esquentas Blacks Mix Mateus, todas as sextas de novembro, não perca. Juntos, somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. O telefone é o 73-99906-8202. Está chegando a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.